You're with SBS Radio.
Olá, viva Luciana, boa tarde a todos. E esta semana começo por um episódio novo na já recorrente crise do Sporting Clube de Portugal. É que a direção do Emblema de Lisboa decidiu abrir uma guerra às claques, pelo menos a duas delas, e por isso rescindiram os protocolos que tinham com os grupos organizados Juventude Leonina, o mais antigo, e Diretivo Ultras 21. Em comunicado, a direção liderada por Frederico Varandas justifica a decisão com a escalada de violência que culminou com tentativas de agressão a dirigentes e a outros adeptos no passado fim de semana. É a altura de dizer basta. Pode ler-se nesse mesmo texto da direção do Sporting. Mas o que perdem as claques com este fim de protocolo? Perdem, por exemplo, 875 bilhetes pré-pagos, bilhetes extra em bilheteira a preço de sócio comum. Antes do acordo ou dos acordos, tinham direito a 875 convites a 0 euros. Anteriormente, também não lhes era exigido o pagamento de cotas, bastava ser sócio da claque para ter acesso às vantagens. Já lhes tinha sido retirada ainda a possibilidade de viajarem com a equipa. Refira-se que o Sporting tem mais duas claques, Torcida Verde e Brigada, as quais vão manter os apoios. Frederico Varandas, o presidente do Sporting, e seus pares acrescentam que aqueles grupos organizados, agora visados, têm vindo a faltar sistematicamente no apoio devido aos atletas, nomeadamente à equipa de futebol, razão primeira da celebração dos referidos protocolos. O tema, como é óbvio, tem suscitado muita polémica e por isso mesmo várias pessoas se manifestaram. Mas manifestaram-se também, nesta semana que finda, contra o próprio presidente, querendo a sua destituição. É o caso do recém-criado movimento Dar Futuro ao Sporting, que quer afastar Frederico Varandas, convocando para o efeito uma Assembleia Geral Extraordinária. Um dos líderes do movimento, António Delgado, rejeita ainda qualquer colagem a ex ou eventuais futuros candidatos à presidência.
Nós não acreditamos que o Sporting tenha futuro nas mãos de quem o governa, porque, como é óbvio, a gestão desta direção já não se enquadra com aquilo que foi o seu programa eleitoral e, como tal, nós queremos dar um futuro, tirando esta direção fora do Sporting, que claramente já provou ser incompetente para estar a tomar as rédeas do mesmo.
António Delgado, líder de um movimento que quer destituir o presidente do Sporting. Já António Pires Lima, gestor e adepto, confesso, apela à paz no clube de Alvalade, é contra as eleições antecipadas no Sporting. Para o gestor, a estabilidade diretiva não deve depender dos resultados do futebol, por muito penalizadores que estes sejam.
Quando não se ganha, é mais difícil manter a estabilidade e o respeito institucional. É um clube singular e o meu apelo como sportinguista sofredor, como somos todos, é que os adeptos chironam. É evidente que o percurso desta direção tem tido vitórias, méritos, mas também tem tido alguns erros. Ninguém pode estar satisfeito com os resultados da equipa de futebol este ano, mas os clubes ganhadores, os clubes que querem ser campeões, pautam-se por respeito e lealdade institucional. Francamente, acho que esta direção deve ser avaliada, mas só deve ser realmente avaliada no tempo próprio. E essa presidência não pode estar pendente dos resultados circunstanciais da equipa de futebol, nem podemos viver momentos de rebelião institucional.
António Pires Lima, adepto sportinguista, empresário, é mais uma opinião sobre o momento atual do Sporting, que volta a ser de crise. A Federação Portuguesa de Futebol condenou vários futebolistas por viciação de resultados. Trata-se de uma decisão histórica por parte do Conselho de Disciplina Federativo que atinge dois jogadores e dois agentes no âmbito do chamado processo em curso jogo duplo. João Carella, como é conhecido no futebol, foi o que teve a pena mais pesada. Também envolvido e punido foi Abel Silva, antigo campeão do mundo de sub-20 em Riad, em 1989, e à data dos crimes, dirigente de um clube dos arredores de Lisboa. Dentro de campo, da semana que passa, a primeira vitória do Benfica na Liga dos Campeões desta época, 2-1 em casa sobre o Lyon, para amargo de boca dos encarnados, Rafa Silva, um dos jogadores mais preponderantes do Benfica, voltou a lesionar-se depois de ter marcado aos 4 minutos, contraiu uma lesão e saiu. O empresário do jogador, António Araújo, dá conta da tristeza de Rafa, que vinha de lesão e volta a parar.
O Rafa estava triste e a tristeza dele só não foi maior porque o Benfica conseguiu levar de vencida o Olympique de Lyon.
O Benfica jogou para a Liga dos Campeões e a seguir jogaram mais 4 equipas portuguesas, mas para a Liga Europa, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sporting, no período de contestação que já aqui falámos, bateu Rosenborg da Noruega por 1-0. O Sporting de Braga também venceu 2-1 em Istambul contra o Beşiktaş. O Porto não conseguiu melhor do que 1 empate a 1 golo frente ao Rangers em casa, e em Londres, derrota do Vitória de Guimarães frente ao Arsenal por 3-2. Em português, ainda destaque para a indignação do técnico Paulo Fonseca com o árbitro escocês William Colum, que marcou um penalti contra a sua Roma para lá dos 90 minutos. Consequência, um empate caseiro 1-1 frente ao Borussia de Mönchengladbach. São 3 os portugueses nomeados para a Bola de Ouro de 2019, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix. A seleção portuguesa, onde atuam estes 3 jogadores, depois da derrota na Ucrânia, na campanha de qualificação para o próximo Campeonato da Europa, desceu do 5º para o 6º posto do ranking da FIFA. A lista continua a ser liderada pela Bélgica, seguida da França e do Brasil. Lá fora, ora falava precisamente de Brasil, será que a terceira é de vez? Depois das 2 finais da Liga Europa, perdidas pelo Benfica, Jorge Jesus, técnico agora do Flamengo, vai ter a sua 3ª grande final pela frente, diante do River Plate, no Chile, em novembro. Isto depois de ter cilindrado o Grêmio, na segunda mão das meias-finais, por 5-0 no Rio de Janeiro. O Flamengo volta assim a marcar presença numa final da Copa Libertadores, 38 anos depois. À terceira, Jorge Jesus, que está em alta no Brasil, quer regressar a casa com o troféu.
Esta é a minha 3ª final, muito importante. Já tive 2, nas quais perdi as 2, uma por grandes penalidades, e outra aos 92 minutos, não me esqueço, uma com o Chelsea e outra com o Sevilha. Vamos ter a 3ª, só perde e só ganha quem lá chega. Quem não chega às finais, não perde, nunca vai perder.
Jorge Jesus, ao seu estilo, no Brasil. Saímos em 2 rodas. Primeiro, sem motor, no ciclismo, o vencedor 2 vezes da Volta a Portugal em bicicleta, Raul Alarcón, acusou doping e está suspenso provisoriamente. E no MotoGP, portanto nas 2 rodas com motor, o piloto português Miguel Oliveira não esconde a desilusão pela decisão da KTM em promover Brad Binder do campeonato de Moto2 para piloto oficial da equipa no MotoGP na próxima temporada. O piloto português vai continuar na Tech3, equipa satélite da marca austríaca, e esta semana Oliveira deu conta do seu descontentamento. Faz sentido para eles, mas é só para eles que faz sentido, disse Miguel Oliveira. E assim saímos, Luciana, caros amigos desta edição de hoje. Como sempre, para todos deixo um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.